Oi, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías 46. Nós já lemos, se nós chegamos a ler hoje de manhã esse trecho aqui, mas vamos repetir. Versículo 9. Por favor.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. O que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e o executarei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estais longe da retidão. Faço chegar a minha retidão. Ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião a salvação e em Israel o meu esplendor.
Amém. Então, nós temos, esse dia, Deus tem falado conosco bastante sobre um detalhe importante, que é a importância da igreja. A importância da igreja. A importância do povo de Deus. Ele fala aqui, lembrai-vos, versículo 9, das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio. Então, desde o princípio, ele já anunciava o fim. Lá no começo, ele já estava... Vamos esperar um pouco, né? Terminar o... Hoje não tem ar ligado, não, né? Espera. Amém. Então vamos começar. Reiniciar. Deus tem falado conosco, é bom entender a sequência do assunto para você perceber o que está acontecendo. Então Deus tem falado muito conosco sobre a importância da igreja. Porque quando Deus falou que faria cumprir a sua vontade e que tudo que ele falou vai se cumprir, que eu sou Deus, lembra que eu sou Deus, então eu vou fazer a coisa acontecer. Então, quem hoje está buscando a Deus, realmente está buscando a Deus, começa a ficar, até certo ponto, assustado com o desenrolar das coisas, como as coisas estão acontecendo. Então, mais do que nunca, nós precisamos ir até Deus para saber o que está acontecendo, não é? Não precipitarmos, não afobarmos, né? Não desesperarmos, ficar tranquilos, acomodados, esperando realmente que as coisas aconteçam. Paulo estava no barco com uma quantidade lá, não sei, de prisioneiros, pessoas que estavam condenadas. E Paulo lá no barco com eles, e de repente veio uma tempestade, e o pessoal com medo da tempestade ameaçou de pular, o pessoal ameaçou de pular na água. E precisava que tivesse ali alguém tranquilo, que naquele momento de desespero falasse com Deus. E Deus então falou com Paulo, falou, olha, não pula ninguém, porque se pular, quem pular vai morrer. Então não pula ninguém, fica esperando, porque a tempestade vai passar e não vai morrer ninguém. Então Paulo, naquele momento de desespero, naquela hora ali de aflição, tinha uma pessoa que estava sóbria, porque a tendência nossa é, na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora da precipitação, fazer a coisa errada. Então naquele momento Paulo foi alertado por Deus para que não pulasse o barco, ficasse no barco, né? Então hoje imagina que o barco fosse a igreja. E começam as coisas, começam a acontecer, começam as dificuldades, as tribulações, as coisas. De vez em quando um vem, pula do barco. De vez em quando vem outro e pula do barco. Então, quem pula do barco, morre. Quem sai, por quê? Porque Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem uma palavra em relação à igreja. Em relação à igreja. E há muito tempo, Deus já nos ensinou bastante a respeito disso, para falar. E não, nós não nos cansamos de repetir as mesmas coisas. A igreja é o povo de Deus. A igreja é constituída pelos filhos de Deus. Não é? Então, se você faz parte do povo, faz parte da igreja, é filho de Deus, então confia, espera, né? Não pula do barco. A tempestade, às vezes, nos assusta. Então, escândalos, problemas, né? Muitas coisas acontecendo, muita tribulação, negócio, etc., que acaba por colocar a cabeça da gente fora do lugar. E, muitas vezes, a gente é preocupado com tudo isso, acaba pulando fora. Muitos já pularam. Deus está falando com a gente, então, sobre a importância da igreja. O quanto é importante você fazer parte do povo. Eu lembro também o caso de Moisés. Moisés, né? Que foi criado lá no meio do faraó. Foi criado lá na casa luxuosa, onde ele tinha tudo. E depois de já adulto, ele acabou conhecendo o povo, que era o povo dele, era o povo de Deus. Então ele deixou tudo aquilo e foi para o povo de Deus. Porque ele sabia que a salvação era estar ali com aquele povo. Preferiam, então, em vez de ter tudo na casa lá do Faraó, preferiu sofrer, preferiu viver com o povo de Deus. Aqui, ele fala assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio, eu venho falando sobre o fim. Desde o princípio, ele está falando sobre o fim. Então, se nós formos lá no princípio, nós vamos ver o que, que ele falou do fim. Anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Quando Jesus leu isso aqui, ele entendeu perfeitamente que a vontade de Deus, querendo ou não, o homem, a vontade de Deus ia ser feita. Então, mais do que depressa, ele se oferece a Deus, ele fala: Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu, inteligentemente, ele falou: olha, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, nós, quanto mais nós nos dispusermos a fazer a vontade de Deus, menos sofrimento. Quanto mais nós nos colocarmos à disposição de Deus, menos sofrimento. Quanto mais você quiser fazer do seu jeito, mais dificuldade você vai encontrar. Então, a igreja inteligente, a igreja sábia, prudente, é aquela que acredita que a vontade de Deus será realizada. Quanto mais rápido eu entender isso, melhor. Não adianta eu brigar com Deus. No dia dos apóstolos, ali no Atos dos Apóstolos, alguém disse: olha, se é vontade de Deus, não adianta você ir contra. É vontade de Deus, então não adianta ir contra a vontade de Deus. Nós não vamos conseguir mudar a cabeça de Deus. Deus já tem estabelecido a sua vontade, né? Eu volto a dizer, inteligente é a igreja que entende isso e que começa então a dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Ensina o caminho que eu tenho que andar, né? Eu não posso estar fazendo uma coisa que eu sei que Deus não quer que eu faça, né? Vamos então colocar as nossas vidas na mão de Deus. Se é que nós estamos sabendo que o que está escrito vai acontecer. O que está escrito vai acontecer. E que no versículo 11 ele diz assim: chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. O que eu acabei de falar. O duro de coração, o que está longe da justiça. Justiça, o evangelho é a justiça. Fazer do jeito que foi falado hoje de manhã, né? Fazer do jeito que Deus ensinou. Não ter inimigo, né? Procurar de todas as formas fazer do jeito que Deus mandou. Procurar saber, Senhor, qual é a sua vontade? Como é que nós vamos descobrir a vontade de Deus? O Evangelho diz, né? No Evangelho se descobre a justiça de Deus. O Evangelho, Romanos capítulo 1, né? Versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus. Nele se descobre a justiça de Deus. Nele se descobre o conselho de Deus. Nele se descobre o que Deus quer que faz. Você pega o Evangelho e vai ler. Você pega o Evangelho e vai ler. Amém? Lá você descobre qual é a vontade de Deus. Aqui em Isaías, você entendeu o que vai acontecer. Eu anunciei, ele diz aqui que ele anunciou desde o começo ele já estava falando do fim. Ouvi-me, duros de coração, que estás longe da justiça, longe do evangelho, aqueles que estão fazendo a sua própria vontade, e etc. E pensa que Deus não vai cumprir o que ele falou. Deus vai cumprir o que ele falou. Faço chegar a minha justiça e não estará longe. Versículo 13. Faço chegar a minha justiça e não estará longe. Isaías viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. 600 anos. Aí 600 anos depois, faço chegar a minha justiça. 600 anos depois, estava chegando quem? A justiça. Estava chegando o evangelho. Estava chegando o evangelho. 600 anos depois. Tem alguma coisa? Será por quê? Toda essa demora? Por quê? Será que Deus está demorando em cumprir todas as coisas? Não. Deus está dando exatamente o tempo que a terra precisa, o tempo que nós, que os homens precisam para se arrependerem e voltar para Deus. É o tempo que nós estamos precisando. Pode ter certeza que Deus não está atrasado e nem adiantado naquilo que ele faz. Faço chegar a minha justiça e não estará longe. E a minha salvação não tardará. A minha salvação não tardará. Vai chegar a minha salvação. Aí, aquele, como é que ele chama aquele? Simeão, o velho Simeão, tomou. O velho Simeão chegou lá, Jesus estava sendo apresentado, e ele falou o quê? Agora eu posso morrer, porque eu... Então, aqui está dizendo, olha, e a minha salvação não tardará. E a minha salvação não tardará. Chegou a justiça? Chegou. Chegou o evangelho, a doutrina de Cristo, uma coisa fácil para substituir a lei. Chegou a justiça. Chegou o evangelho, né? E a salvação também chegou. Não foi à toa que Simeão estava lá para poder falar isso. Os meus olhos viu a salvação. Quem era a salvação? Jesus Cristo. Então, está cumprindo a palavra? Está se cumprindo? Né? Ele falou, eu vou cumprir a minha vontade, eu vou fazer a minha vontade. Uma outra coisa, será que não vai cumprir essa outra parte aqui? Mas estabelecerei em Sião e em Israel a minha glória. Isso aí não vai cumprir, não? Vai. Se cumpriram as outras, por que não vai cumprir essa? Então, em Sião estabelecerei a minha, né? Em Sião. Então, o que que Deus está falando conosco esses dias? A importância da igreja. A importância de fazer parte do povo de Deus. Nós estamos batendo nessa tecla. Então, você precisa, se quiser ser salvo, se quiser fazer parte, se acreditar em Deus, se você acredita que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, que as coisas vão acontecer, queira ou não, nós, então arruma um jeito de fazer parte. O que que eu preciso, Senhor? Né? Lembra quando os discípulos, alguém chega e fala lá, o que que eu preciso fazer? Né? Responderam para ele, olha, seja batizado em nome de Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, e aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, e aquele que fazia isso não faz mais isso. Pronto, gente. Em todas as escrituras, as coisas estão acontecendo, estão se cumprindo. Nós estamos reunidos aqui para quê? Para que nós estamos reunidos aqui? Em outro lugar, fala assim, que se a esperança nossa em Cristo for só para essa vida, então nós não estamos reunidos aqui por causa dessa vida, não. Eu não estou, não. Eu não estou aqui por causa dessa vida, desse mundo, eu não estou aqui por causa disso, não. Amém? Eu estou aqui por causa da igreja. Eu preciso achar, encontrar o povo de Deus, eu preciso fazer parte do povo de Deus. Eu preciso achar o monte para mim, porque o monte, a salvação está aqui. Eu preciso vir para cá. Nos dias de Noé, a salvação estava onde? Na arca. E ele falou, como foi nos dias de Noé? Você está aqui hoje porque você está procurando o povo de Deus. O povo de Deus são os filhos de Deus. É... A promessa de Deus é para esse povo. Quem estiver aqui, aí alguém teve uma visão das ovelhas, o aprisco das ovelhas, a visão que a irmã teve, né? Tinha ovelhas do lado de fora, tinha ovelhas do lado de dentro. Eu preciso passar pela porta e entrar no aprisco. A porta simboliza Cristo. Né? Tudo isso. Já tem 30 e tantos anos que nós estamos falando sobre isso. Você pensou? Depois, se a gente alegar para Deus, oh, mas eu não ouvi, eu não entendi. Né? Deus vai falar, mas você é burro demais da conta. Né? Foi muito bem explicado e você não quis, você simplesmente não quis. O que que Deus está falando? O que que Deus está querendo? Onde está a sua salvação? O que que você vai fazer para ser salvo? O que que você vai fazer para ser salvo? Não precisa mais nada. O que que eu preciso fazer? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e pronto. Entrou no meio do povo. Agora, eu estou aqui no meio do povo, eu faço parte da igreja, e Deus então vai passar, vai cuidar da igreja. Aí nós vimos Isaías, que ele falou o quê? Né? Eu vou cuidar. Também nós falamos esses dias aí a respeito da construção da pedra. Aí nós estamos aqui as pedras. Nós somos pedras. E ele vai pegar, cada pedra tem o seu defeito. Cada pedra tem. Né? Então ele vai arrumar cada pedra e colocar na casa de Deus, na igreja. Então, a obra de Deus é essa. Essa é a obra de Deus. É fazer com que você esteja em condição de fazer parte do povo. Essa é a obra de Deus. Ele tem que tirar os nossos pecados. Ele tem que tirar os nossos defeitos. Mas ele não tira o pecado de uma pessoa que está lá de fora. Ele tira o pecado da pessoa que está aqui dentro. Bem? Ele corrige. Se a pessoa estiver dentro. Lá fala em Hebreus, fala assim, se estás sem correção, então você, se você está sendo corrigido, dá graças a Deus. Se você está sem correção, você está fora. Pode, às vezes, estar sentado aqui, mas está fora. Amém? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Assistindo? Rezando? Nós estamos aqui para assistir? Não tem nada para assistir. Então, aproveita o tempo. Vê o que Deus está falando, vê o que Deus quer falar com você. Quem sabe você fala, não, eu não vou mais perder tempo com isso aqui, não. Né? Eu não vou mais perder tempo com isso. Acabou. Mas se o tempo que você gasta aqui é precioso, é importante, se você acha que é útil, aproveita o tempo. Eu, lendo esse trecho, eu entendi no versículo 13, em Sião, confirmando, em Sião está a minha salvação. Em Sião está a minha salvação. Salmo 33. Só um Salmo 33. Primeiro, eu quero que você lembre de uma coisa. Assim, Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus. Só existe um Deus. E não há outro Deus. Quem é o seu Deus hoje? Presta atenção. Aqui está dizendo o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas. Eu leio porque é o seguinte: as escrituras estão se cumprindo. As escrituras estão se cumprindo. A segurança nossa não é falar aqui, gente. A segurança nossa é ver se está escrito. Jesus, quando falou, ele disse: olha, no livro está escrito. Se você procurar no livro, você vai achar. Então, quando a gente fala, isso que está aí no quadro, está escrito em algum lugar lá nas escrituras. E quando eu falo aqui, eu falo, mas eu quero que você confira se está escrito. Por que que eu confio? Porque ele disse aqui, ó, eu vou fazer cumprir o meu conselho. Sabe o que é conselho? Conselho? Eu vou cumprir o meu conselho. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas, etc, etc. O meu conselho, versículo 10, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, se está escrito, ele vai fazer. O que que é conselho? O que que é conselho? É quando você vai pedir conselho para uma pessoa. A pessoa vai dizer para você, né? Na minha opinião, você faz assim. Agora, se você quiser fazer o contrário, o problema é seu. É uma advertência. Eu estou te advertindo. O pai dá um conselho para o filho, ele não obriga o filho. Não tem como. Mas ele está advertindo o filho. Então Deus, ele, através do evangelho, ele nos aconselhou. Faz assim, né? Eu vou cumprir o meu conselho. Lá na frente, eu vou dizer para você: eu falei isso, você não quis. Eu disse isso, você não quis. Então, hoje, já foi também bastante falado aqui uma coisa. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Hã? E Jesus Cristo é o Senhor de todas as igrejas? Por exemplo, a Igreja Católica, o povo da Igreja Católica, quem é o Deus deles? Não é o mesmo Deus seu. Lá, o apóstolo Paulo, lá em Atos, ele encontrou lá em Atenas um altar escrito ao Deus desconhecido. Né? Quase todo mundo, com raríssima exceção, acredita num Deus desconhecido. Mas o seu Deus não é desconhecido. Ou ainda é, o seu Deus, quem é o Deus dessa igreja? Quem é o nosso Deus? Hã? Onde ele está? Você conversa com ele? Todos aqui conversam com ele, falam com ele? Ele responde para você? Amém, então é isso. Né? Se eu mandasse você levantar a mão aqui, por exemplo, levante a mão aquele que está conversando com ele, que ele responde a oração dele, etc. Levanta a mão. Aí, você levantaria a mão? Você acha que todos nós aqui estamos falando com Deus? Todos nós aqui estamos conversando com Deus, vocês acham? Só estou vendo uma cabeça balançando assim. O resto está parado. Não fala nem que sim, nem que não. Eu tenho certeza que não. Tem a maioria aqui, você pode ter certeza, a maioria aqui ainda não conhece o seu Deus. O Deus seu continua sendo o Deus desconhecido. Pronto. Às vezes é o mesmo, mas ele ainda é desconhecido para você. Então eu preciso encontrar Deus, ou não? Porque a vontade dele não vai ser feita. Qual é a vontade dele? É que a gente o encontre. Buscar-me-eis e me achareis. Vocês precisam me achar. Vocês precisam me encontrar. Vocês precisam me achar, você precisa me encontrar. Eu estou perguntando e volto a falar. Você tem coragem ou você vai mentir para mim? Você está falando com Deus? Deus responde a sua oração? Então, o Deus seu continua ainda sendo desconhecido. E você precisa conhecer o seu Deus. Para quê? Para olhar, ficar olhando para ele? Para quê? Conversar com ele. Pedir conselho para ele. Saber dele o que é que você precisa fazer. Pedir orientação. Amém? Hoje de manhã a gente falava. Uma coisa está ligada à outra. Eu não sei se foi em Isaías 27 ou foi qual outro lugar que estamos falando. Vamos ver se foi Isaías 27. Não, Isaías 27 não foi, não. Hã? É. Quanto? Segunda Pedro. Então vamos lá. Segunda Pedro. Dois. Assim sabe o Senhor livrar. 2 Pedro 2, 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Nós começamos no 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou os anjos, por que Deus não perdoou os anjos? E não perdoou o mundo antigo, versículo 5, mas guardou Noé. O que aconteceu? Quem é que foi falar com Deus? Noé. Então tinha um mundo de gente. Mas somente Noé. Então, Noé era santo? Não. Noé era pecador igual aos outros. Qual a diferença que havia entre Noé e os demais? É que Noé foi falar com Deus. Amém? A diferença era só essa. E Deus, a partir do momento em que Noé foi procurá-lo, conversar com ele e falar, e etc., confessar certamente para ele toda a sua dificuldade e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus então ficou com pena, teve misericórdia, dó de Noé e falou: eu não posso destruir Noé, eu vou destruir tudo. Mas eu não posso destruir tudo por causa de Noé. A família de Noé merecia ser salva? Não. Mas Deus falou: mas como é que eu vou salvar Noé sozinho e largar o resto da família dele? Então aqueles sete que acompanharam Noé pegaram carona. Mas quem realmente foi falar com Noé? Né? Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus Cristo era um homem semelhante a nós. Filho, nasceu de mulher, etc. Não nasceu de outra forma, não. Nasceu de mulher, igualzinho a nós. Mamou. Entendeu? Brincou. Ele foi igual a nós. Agora, qual a diferença dele para nós? É que ele falava com Deus. Ele leu as Escrituras. Ele buscou a Deus. Ele falou com Deus. E Deus falou com ele. Ele falou com Deus e Deus falou com ele. E o que, que Deus falou para ele? Você é Deus. Amém? Você é Deus. Ele não sabia que ele era Deus, não. Sabia? Ou sabia? Não, o Wendt está assim, duvidando aqui. Ué, ele nasceu de mulher, nasceu igual aos outros. Ele ia no banheiro? Ia. Ele mamou na mãe? Mamou. O pessoal ia para Jerusalém, ele não ia com eles? Não era uma criança igual aos outros? Qual a diferença que havia entre ele e nós? Amém? Por isso, nós somos irmãos dele. Se nós somos irmãos dele, nós somos semelhantes a ele. O que, que falta para nós? Acreditar naquilo que nós somos. Amém? Se você não acreditar, se nós não acreditarmos, nós nunca vamos ser aquilo que nós somos. O que é que nós somos? Irmãos de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Amém? Deus fala com você. Aí eu perguntei: onde é que Deus está? Ele fala com você. Né? Amém? Vocês estão entendendo? Então, tem diferença a pessoa que vem aqui ou que vai em algum lugar para assistir ou então para arrumar a vida dele, etc. É diferente. Não, aqui nós estamos chamando a atenção de uma coisa nós queremos ser o povo de Deus. E o povo de Deus é constituído. Você precisa acreditar naquilo que você é. Amém? Então você é filho de Deus, você é santo, você é justo, você pode todas as coisas, você fala com Deus. Isso não está acontecendo ainda? Então você está longe, distante. Precisa chegar perto. Precisa buscar Deus, precisa falar com Deus. Amém? Amém. Vamos no Salmo 33. Eu fui lá dar uma beliscada lá na frente para mostrar. Salmo 33, lê. Vamos lá, lê. Só vai lendo devagar porque eu tenho que parar. Para catracar. Amém? Vai lá.
Regozijai-vos no Senhor, vós os justos. Aos retos convém o louvor.
Repete.
Regozijai-vos no Senhor, vós os justos.
O que, que é isso? Regozijai-vos no Senhor. Por que que a gente não alegra? Por que que nós não nos regozijamos? Por que que a gente fica lamentando? Por quê? A gente não acredita naquilo que a gente é. Né? Nós queremos um Deus longe de nós. Nós não queremos assumir aquilo que nós somos. A gente insiste em querer um Deus lá pregado na parede. Amém? Aqui, ó. Regozijai-vos no Senhor, vós, você, justo, pois aos retos convém o louvor. Então, Neto, enquanto Deus estiver fora, não vai nunca, você nunca vai conseguir regozijar, nunca vai sentir, você nunca vai ter essa coragem se Deus estiver fora de você. Deus não habita em casa construída por mãos humanas. Deus não habita, Ele habita em você. Se você estiver falando com Ele, Ele está em você. Vou repetir. Deus continua sendo Deus estranho para você. Igual o católico. Está lá. Assim como Jesus falou, eu e o Pai somos um. João 17. Olha, então não é, eu não estou aqui enchendo o saco seu não, amém? Eu fui pago para encher o saco, mas eu não estou aqui enchendo a paciência sua não. Eu estou falando para vocês o que está escrito. João 17, versículo 21. É a vontade de Deus, e ele não falou agora mesmo... Eu vou executar a minha vontade? Hoje de manhã nós não falamos na unidade? O que nós falamos hoje na unidade, Sérgio? que mais? O que mais? Hã? Amém. O que mais? Amém. Né? Amém. É por aí. Então, 17. João 17, 21. É, 20. Vamos ver 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Crer, ter fé, acreditar. Se você não acreditar, não vai funcionar. Eu rogo por aqueles que vão acreditar. Para, versículo 21, para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo está cheio de religião. O mundo nunca vai entender através da religião. Cada dia que passa vai ficando mais difícil, porque vai surgindo mais confusão. A única maneira seria que você, que Deus estivesse em nós. E é essa a vontade de Deus. Assim como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quem crê em mim faz o que eu faço. Quem crê em mim vai fazer o que eu faço. Alguém chega para Jesus e pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Me mostra Deus. E ele falou, eu estou o tempo todo com você e você não está vendo? Quem me vê a mim, vê Deus. E se você poderia estranhar muito, se você perguntasse para Deus, Senhor, me mostra Deus. E ele dissesse para você, olha no espelho. Quem vê você, vê Deus. Estou exagerando? É. Aí você poderia falar, Senhor, mas eu não estou parecendo com Deus. Então dá um jeito. Porque o único jeito de eu mostrar Deus para você é assim. O único jeito de eu mostrar Deus para você. Hein? Nós, Deus vai habitar em nós. Deus vai estar em nós. O corpo de Cristo. Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é o povo de Deus. O corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo, o que você é? É? Você faz parte do corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o mesmo Espírito que estava em Cristo vai estar em você. Amém? A mesma palavra, o mesmo Espírito que estava nele vai estar em você. Tudo que Jesus fez, você é capaz de fazer. Falta, depende somente de você crer. Presta atenção. Tudo que Jesus fez, você é capaz de fazer. desde que você creia. Amém? Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos voltar no Salmo 33. Lê.
Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. O Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.
Repete.
Bem-aventurada é a
nação. Repete o 11 e o 12.
Mas o conselho do Senhor permanece para sempre.
A sua vontade permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus, Fabrício? Nós lemos agora mesmo lá em Isaías que em Sião a vontade de Deus é a igreja. A vontade de Deus é um lugar para ele habitar. Davi descobriu que Deus queria um lugar para habitar. Aí Davi não entendeu direito, pensou que tinha que ser um templo. E aí ele foi e construiu, ele imaginou um templo fantástico, mas não foi capaz, por causa do já estava no seu fim dos tempos. Salomão vem e constrói aquele templo fantástico. Davi descobriu que Deus queria um lugar para ele habitar. Deus queria um povo. Para quê? Por que Deus queria um povo? Porque se não existia um povo de Deus, ia eliminar essa criação, o homem ia sumir. Se Deus não tivesse tirado um descendente, ele ia acabar com essa espécie chamada homem. Gente, hoje só no Brasil nós temos 220, a menininha do Ed olhou ontem, nesse dia na internet, 200 e quanto? Ela falou? 226, 229, não sei o quê. 226 milhões de pessoas só no Brasil. Na China tem um absurdo, né? Tudo isso vai jogar fora, vai eliminar. Por que que Deus precisa de um indês? Deus precisa de uma raça, uma espécie, para não destruir tudo? Ele precisa de uma semente para o novo céu e a nova terra. Ele precisa de uma semente para não eliminar. Como foi nos dias de Noé, Deus eliminou tudo, todos os homens da terra. Tinha 8 pessoas na arca. De onde nós somos descendentes? daquelas 8 pessoas. E Deus vai passar a régua. Ou vocês acham que o mundo vai suportar do jeito que está? O mundo não vai suportar. Eu fiz a conta. Em 46 anos, aumentou 139 milhões de pessoas só no Brasil. Em 46 anos, aumentou 139 milhões de pessoas só no Brasil. Acontece que a gente não está vendo. As coisas acontecer, nós não estamos vendo. Aí você pensa, mas para que, que Deus quer esse povo? É por isso, gente. É para não destruir tudo. Ele não destruiu tudo por causa de Noé. E ele não vai destruir tudo por causa da igreja. Amém? Nós descobrirmos essas coisas é interessante porque você vai pegar o barco, você vai pegar o trem. Não, eu quero, eu acredito nisso. Eu acredito e eu quero também. O que é que eu preciso fazer? Né? Como os discípulos falam, o que é que eu preciso fazer? Você estava lendo aonde, filha?
11:12.
É. O conselho do Senhor permanece para sempre. O conselho dele permanece para sempre. Continua sendo a sua vontade a casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual a nação cujo Deus é o Senhor? Qual a nação cujo Deus é o Senhor? O Brasil? A única nação cujo Deus é o Senhor? É a igreja, é a igreja. Amém? A igreja que foi construída com pedras vivas. A igreja que foi construída a partir de Jesus Cristo. Eu edificarei, eu vou cuidar da minha vinha. Esses dias Deus está falando isso. Eu vou repetir, porque muita gente pensa assim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí os crentes exigiram, né, que fosse colocado nas notas, Deus é louvado. Não, tem uma nota que tem escrito Deus é louvado? Eles queriam que fosse colocado bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, né? Porque um dia vai ter as notas escritas. A nação cujo Deus é o Senhor é o Brasil? É a China? A União Soviética? A Alemanha? A única nação cujo Deus é o Senhor. Essa da qual você faz parte. E aqui está dizendo que essa nação é poderosa. Aqui está dizendo que essa nação é bem-aventurada, é feliz. Aí você fala, então por que, que eu não sou feliz? Por que, que eu não estou sendo bem-aventurado? Faz parte da nação que você vai ser. Amém? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu para sua herança. Amém? Jesus Cristo, herdeiro de Deus. E nós? Continua lendo, filha.
Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração.
Olha, só um minutinho ainda. Quando você lê o Salmo, você entende o que eu estou entendendo? Entende? Quando você lê o Salmo, qualquer um Salmo que nós lemos aqui, nós podemos explicar para você o que está lá no Salmo. Porque o Salmo, ela é a palavra do mesmo Deus. Ele falou, eu desde o começo, eu estou anunciando o fim. O Salmo, ele está atual, ele está atualizado, ele está nos dias de hoje. Eu leio o Salmo, Jesus leu, nós lemos hoje, ele fala conosco a mesma coisa. Mas não é todo mundo que lê que está vendo isso que nós estamos falando. Continua.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens.
Vê hoje, viu ontem e vai ver sempre. Ele olha de lá e vê a gente aqui, mas ficando secreto. Vê ou não vê? Ele vê a gente coçando. Ele sabe quando cai um fio de cabelo da cabeça de um. Ele sabe de tudo. Não tem nada. Nada. Ele não sabe. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Ele está vendo o jeito que você está sentado, ele está vendo o jeito que você está dormindo, ele está vendo o jeito que você está... Ele vê o que é que você está falando. Ele vê tudo, tudo. Por que que ele vê tudo? Onde é que ele está? Como é que eu vou esconder dele se ele está em mim? Aonde eu vou? Ele vai. Amém? Gente, tem uma coisa que Paulo falou que é interessante. Eu criei, por isso eu falei. Eu vou te dar um conselho. Fala. Fala. Você não está conseguindo? Vou te dar um conselho. Mostra para Deus que você crê. De que maneira? Falando. Fala. Tá? Eu só acho que você não vai conseguir falar igual eu. Vocês concordam? O tanto que eu falo. Você pode falar melhor do que eu, mas o tanto que eu falo, você não pode falar. Mas eu falo, eu gosto de falar aqui. Fora daqui eu não gosto de falar. Fora que eu digo o seguinte, eu não gosto de falar muito. Eu não sou de falar muito. Mas aqui eu falo. Porque eu falo aquilo que eu acredito. Deus falou, abre a boca. Fala. A fé vem pelo ouvir. E quando você fala, você está dizendo que ouviu. Deus falou, se você crê, do seu interior, amém? Fluirá. Abre a sua boca e fala. Aí você pensa assim, não, eu não posso falar. Por que que eu não posso falar? Eu ainda não acredito. Por que que eu falo muito? Eu acredito. Qualquer lugar na escritura que você abrir, eu vou ler e vou falar. Continua.
Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras.
Ele forma o coração de todos? É ele que cuida do coração de todo mundo? Não tem um coração que não passa por ele? Será que ele examina o nosso coração todo? Ele sabe o que tem no meu coração? Será que sabe? Continua assim.
Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força.
Não há rei que salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. Não é pela força, não é pela quantidade de coisa que você tem, não. É pela sua fé. Sua fé. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Ele livra, Deus livra. O cavalo, não. Continua.
Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos.
Repete só o último versículo.
Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos.
A tradução ali está meio fora um pouco. Seja, eu prefiro usar a expressão misericórdia. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Resumindo. O que Deus está querendo falar para nós nesse dia? Ou você entende que você faz parte do povo de Deus, ou você entende, ou você encontra, fala com Deus, ou vai ficar? Porque a bênção de Deus é para o povo, a bênção de Deus é para o corpo, é para aqueles que estão ali dentro. Amém? Eu posso ajudar uma pessoa, eu posso ajudar, eu posso dar comida, eu posso fazer. Jesus veio e curou o enfermo, Jesus abriu os olhos do cego, mas ele não colocou a pessoa aqui dentro. Entendeu, Deone? Nós podemos fazer, dar o papel. Nós podemos fazer um negócio, nós podemos dar comida, nós podemos dar isso aqui, nós podemos ajudar, nós podemos fazer um punhado de obras com as nossas mãos. Só nós não podemos colocar o indivíduo aqui dentro. Amém? Não pode. Colocar o indivíduo ali dentro depende de você. E, infelizmente, o que mais chega para a gente é isso. É ajuda material. É conselho material. É resolver problema dessa terra. É isso que normalmente chega para nós. Nós não podemos salvar a pessoa. Curar enfermidade, expulsar demônio. dar comida, fazer isso, arrumar, etc, etc. Fazer encontro, tal, etc. Arrumar tudo que nós temos arrumado. Nada disso inclui a pessoa ali dentro. Para entrar aqui, precisa? Você precisa? Depende de você. E é isso que nós estamos falando hoje, que Deus tem falado conosco esses dias. É isso. E precisa ser feito correndo. Tem que ser feito com urgência. Porque o tempo está acabando. Pelo amor de Deus, entenda que assistir a reunião só não vai resolver o seu problema. Não vai. Amém? Não vai. É preciso buscar Deus. É preciso falar com Deus. Deus tem pressa. Amém, gente? Então vamos acordar para isso. Vamos acordar para isso. Você já pensou? Se nós gastarmos todo o nosso tempo, toda a nossa vida e não entrarmos, né? Nós assistimos tanta reunião, nós fomos tanto lá na cooperativa e depois ficar de fora. Quantas pessoas nós já não ajudamos, nós não fizemos, nós não trabalhamos para eles, etc. E elas não estão aqui. Pessoas que foram beneficiadas, ajudadas, e elas não estão aqui. Amém? Amém. Pega o microfone, por favor. Tá, pega aqui, pessoal. Leva lá para quem? Escolhe um e dá. Lucimar. Não, Lucimar. Não. Não, quem? Não, lá na frente. Pega um estranho. O Toninho, não. Porque é os mesmos. Os mesmos, não. Vamos pegar. João Pedro também não é estranho, não. Adios. Rodrigo. Então fala você mesmo. Você mesmo. Amém. Elderson ali, o Elderson. Sempre a gente acaba pegando sempre os mesmos, né? Porque os outros... Então, o Adriano, ali, ó. Adriano, o Léo, o Vitor.
Amém, irmão, por essa palavra.